Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no quinto domingo da quaresma, caminhando para a paixão morte de Jesus Cristo. Semana que vem já iniciaremos o início da Semana Santa. Por isso mesmo que as leituras de hoje já nos está caminhando para esse Calvário. As leituras de hoje já nos fala sobre esse propósito. E a leitura do Evangelho vai justamente falar sobre isso. Queremos ver Jesus. Senhor, gostaríamos de ver Jesus? E a pergunta que fica para a reflexão de hoje é: o que que significa ver Jesus? Principalmente o Jesus no Calvário, Jesus na sua paixão, morte e ressurreição. Na primeira leitura deste domingo, contém uma das promessas mais carinhosas do Antigo Testamento, a promessa de uma nova aliança. A antiga aliança tinha sido rompida demasiadas vezes. Ela ficou gasta. Deus vai recorrer ao último recurso, uma nova aliança diferente da anterior. A lei não estará mais escrita em tábuas de pedra ou em rolos de papel, como o dos escribas. Estará inscrita no coração de cada um. Ninguém precisará ainda de mestre. Todos conhecerão Deus e Deus os acolherá, esquecendo dos seus pecados. Então, a primeira leitura nos fala então sobre a lei não mais estará escrita em tábuas ou em rolos, mas no coração de cada um de nós. Isso significa que todos nós precisamos ter essa aliança com Deus. Por isso que estamos na quaresma, um momento de conversão, um momento de mudança de vida, um momento para mudar a tua atitude. E é justamente essa é a nova aliança, é um novo pacto que devemos fazer e também para nos prepararmos dignamente para a grande festa da Páscoa, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Também, na segunda leitura da Epístola de Hebreus, fala no mesmo sentido. Anteriormente, a carta propôs que Jesus substitui as grandes instituições de Israel. Ele é o sumo sacerdote no lugar de Arão e mediador no lugar de Moisés. Para tanto, ele participa de tudo de nossa condição humana, exceto no pecado. Participa da agonia, grita a Deus em lágrimas, é ouvido pelo Pai. Este o tira, não da morte, mas da angústia. Jesus sabe que Deus está com ele e ele aprendeu. Assim, no Evangelho, na hora da angústia, Pai, salva-me desta hora, Jesus reconhece a vontade de Deus, e não como algo terrível, mas como glória, ou seja, como o íntimo de Deus, revelando-se no amor de seu Filho para todos. Pai, glorifica o teu nome. Também a nossa vocação na nova aliança é esta, conhecer Deus de perto, de modo que Jesus o aprendeu. A segunda leitura, então, nos mostra toda a pessoa de Jesus como o ser humano, com todos os seus sentimentos. Mostra Jesus que vai sofrer, com todos os sentidos humanos. menos o pecado. Por isso, a sua agonia, as suas lágrimas, as suas, às vezes, indecisões, o seu sentimento no Calvário. Mas ele não vai se entregar por tudo isso. E ele vai dizer: Pai, faça a sua vontade e não a minha, porque eu vou glorificar o teu nome. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, na segunda leitura, Jesus passa aquilo que é fundamental, porque é o único Deus. Em todos os deuses que nós conhecemos da história da humanidade, que tem a experiência humana. É um Deus que vive a experiência humana. Ele se identifica conosco. Ele sabe o que é vivenciar as inseguranças, o medo do ser humano. Só que ele obedece a Deus. Só que ele sabe o que Deus quer da sua missão. E aí fica a pergunta para nós. E nós? Sabemos lidar com os nossos sofrimentos, com nossas angústias, com as nossas indecisões, com as nossas preocupações? Nós nos entregamos na presença de Deus, fazendo da frase de Jesus: Pai, faça a sua vontade e não a minha. É difícil. Estamos vivendo um momento muito difícil, que é a pandemia. A gente sabe quantas pessoas estão com problemas psíquicos, quantas pessoas não estão podendo trabalhar para levar o pão de cada dia para sua família. Não é fácil. Só quem está vivendo a experiência realmente pode falar. Mas essas leituras nos confortam, nos dá esperança de que, se eu realmente fizer a vontade de Deus, com certeza vencerei tudo. E, infelizmente, a segunda leitura nos fala: todos nós teremos que passar pela cruz. A cruz é a nossa redenção. A cruz é a nossa ressurreição. E é esse momento, então, que Jesus nos pede também que façamos o que ele fez. Pai, faça a sua vontade e não a minha, porque eu vou glorificar o teu nome. E aí vem o evangelho de hoje. O evangelho propõe como Jesus, como cumprimento dessa promessa. Chegou a hora de glorificação de Cristo pelo Pai e do Pai por Cristo. No caso, entre aspas, a glória é o mais próprio ser, o ser de Deus. Sem a vontade de Deus, não há glória para Jesus. E esta vontade manifesta-se de modo dramático, numa antecipação da agonia de Jesus. Porque ele diz, naquele momento angustiante no Calvário: salva-me desta hora, Pai, se possível. Então, na verdade, Jesus faz uma comparação do trigo. Se o grão de trigo não morrer na terra, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. É a lei do grão de trigo, o modo de agir de Deus, a instrução da aliança definitivamente renovada. Deus sabe que o endurecimento só é vencido pela vítima. Quando o adversário a quer abafar, a verdade do amor se afirma. É a força da flor sem defesa. A justiça se vê afirmada e vencedora na hora em que a violência a quer suprimir. Os exemplos da lei do grão de trigo são muitos em nosso mundo e na América Latina, terra que justos martirizados pelos que dizem cristãos. Pois essa lei vale não só para Jesus, mas também para os seus seguidores. Quem quer servir-me, siga-me, E onde estiver eu, estará também aquele que me serve. O meu Pai o honrará, diz Jesus. Eis que a aprendizagem da nova aliança, da lei, da instrução escrita no nosso coração, não é extrínseca, imposta de fora, mas é algo intrínseco que vem do seu coração. Faz parte do nosso ser humano de ser cristão, de nosso ser participante da vida de Cristo. Essa instrução, como a ação escondida no grão da terra, frutificará em nas nossas atitudes, nas políticas culturais, nas culturas e nas humanitárias. Seremos capazes de morrer em relação aos nossos proveitos imediatos, a fim de que brote aquilo que profundamente sabemos ser verdadeiro e justo. Será que a gente tem realmente essa consciência? Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, quando os dois foram procurar Felipe para perguntar: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Ver Jesus para se comprometer com ele, ou ver Jesus simplesmente porque todo mundo estava falando? Ver Jesus para conhecê-lo e comprometer com aquilo que ele queria mostrar em relação a Deus, ou ver Jesus para questioná-lo, para confrontá-lo sobre essa relação com Deus? Ver Jesus no teu coração, o que significa isso? No texto, eis o apelo de alguns gregos que se aproxima de Felipe e pergunta: queremos ver Jesus. Diante deles, Jesus, em vez de superficialmente incentivá-lo a segui-lo, perder-lhes maior profundidade na decisão, pois anuncia a sua hora e o fim trágico que se aproxima, a hora indica que a missão de Jesus está chegando ao ápice. A chegada também é a hora de quem se propõe segui-lo. Nesse momento, o Mestre compara a sua vida com um grão de trigo que precisa cair na terra, morrer para renascer e produzir frutos. Ele sacrificou a própria vida para que os outros tivessem vida em plenitude. Sente-se angustiado diante daquilo que eu espera, mas veio para essa hora. Quem se anima a segui-lo diante dessa proposta? Os verbos seguir e servir estão interligados. Quem se propõe seguir o Mestre é convidado também a servir os irmãos e irmãs. O próprio Jesus deu exemplo de como pôr-se, como colocar-se a serviço dos outros. Nisso, ele depositou o sentido de sua vida. A metáfora do grão de trigo é muito significativa. Ela nos revela a riqueza de quem não se põe a serviço, muitas vezes sacrificando muito de si mesmo. A vida do cristão é planificada quando descobre o sentido da doação em favor dos irmãos e das irmãs, quando se aprende a se abrir aos outros. Uma das grandes tentações é justamente se trancar em si mesmo, vivendo a rotina do dia a dia, fechando os olhos aos novos desafios a serem vislumbrados no horizonte. É o que estamos vivendo, infelizmente, nesse momento da pandemia. As pessoas só pensam em si. Ela não consegue perceber que a sua atitude, a sua maneira de ser, se preservando, colocando a máscara, fazendo a higienização, ficando em casa, possa ajudar o outro. O desejo de ver Jesus deve estar aberto ao impulso da mudança que nasce desse encontro. Somente não é ver Jesus, mas é conhecer Jesus. Alguns podem desejar ver Jesus por curiosidade, outros talvez com o desejo de contestá-lo. Muitos, no entanto, procuram vê-lo para se comprometer com ele e descobrir o mistério que nele se esconde. Só começamos a ser cristãos de verdade quando o chamado do Mestre nos atrai e nos comprometemos com ele. Somos, de fato, atraídos por ele quando fazemos o nosso movimento que ele fez de ser levantado da terra até o alto da cruz, momento supremo da doação de sua vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, o desejo de ver Jesus para nós tem muito mais significado que quando aqueles gregos que queriam ver. Porque Jesus nos deixou algo fundamental, não só para ver, mas para senti-lo e estar junto com ele, que foi a Santa Missa. Se você quer ver Jesus verdadeiramente, participe de uma celebração, de uma missa. Participe da comunhão. Receba o corpo de Cristo. Porque você não vai só ver o Cristo, mas você vai fazer a comunhão. Esse desejo de ver Jesus deve estar aberto sempre na nossa vida, para que possamos superar todas as nossas dificuldades. E é com esse sentido que as reflexões desta semana nos prepara para a Semana Santa, que no próximo domingo, com o início do Domingo de Ramos, inicia a Semana Santa. E a pergunta que fica para refletirmos essa semana é: será que nós queremos ver Jesus verdadeiramente? Será que nós queremos conhecê-lo e segui-lo? Ou simplesmente eu quero ver Jesus quando eu preciso, pelas minhas necessidades, quando estou passando por algum problema, ou agradecer porque eu recebi uma graça? Ou você quer ver Jesus, conhecê-lo e estar sempre com ele diariamente, participando de uma missa, comungando? Ver Jesus significa ajudar o próximo, aquele que está mais necessitado, aquela pessoa que mora ao seu lado, que pode ser uma pessoa idosa, que precisa de algo. Ver Jesus é ter um olhar para o próximo de perdão, de generosidade, de acolhimento. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa semana nos preparemos para a grande festa que é a Páscoa e que possamos ver nessa paixão, morte de Jesus e ressurreição, ver realmente quem é esse Jesus. Ele doou a sua vida, ele passou por todo o sofrimento humano, mas venceu a morte pela obediência de Deus. E é assim que devemos olhar, segui-lo e fazer na sua atitude a nossa vida. Que possamos ter uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Que possamos verdadeiramente vivenciar a Semana Santa com esse olhar e ver profundamente a nossa ligação com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa semana para todos.